Gente, eu confesso para vocês que até antes de eu chegar aqui, eu estava querendo ministrar outra mensagem. De verdade, eu falei com Deus algumas vezes que eu tinha preparado uma outra palavra. Mas é muito interessante porque essa foi a primeira mensagem que Deus me deu no ano de 2023. Mas ela não é uma mensagem muito fácil de ministrar, pelo menos para mim. Especialmente esses dias eu não sou uma mulher muito melosa. As minhas ovelhas sabem que eu sou mais leoa do que gatinha manhosa. Quem é, olha para a irmã do seu lado aí e vê se ela tem cara mais de leoa ou de gatinha manhosa. Nós somos leoas do Senhor, amém? Filhas do leão da tribo de Judá. Mas até as leoas têm aqueles dias que elas estão mais, né? Os maridos é que sentem esses dias que a gente está assim. E eu falei com Jesus, eu falei, Senhor, deixa eu ministrar outra mensagem. Vai ser lá, eu vou para cima e eu vou ministrar. Ela está assim, queimando no meu coração também. Mas foi interessante que no início desse ano, Deus começou a ministrar algumas coisas muito claras no meu coração. Desde que nós chegamos aqui no Piauí, já ia fazer 5 anos, nós não tínhamos tirado férias. Porque assim que a gente pensou em tirar férias, começou a pandemia. E quem é pastor, quem é líder, sabe que foi o período mais intenso para nós, onde a gente não pôde baixar a guarda. E a gente teve que ser forte para todo mundo. E eu tenho certeza que você, que é mulher, vai me entender. Quando você está sentindo dor, quando você está sentindo alguma necessidade de algo, mas que você deixa de lado a sua necessidade, as suas dores, para cuidar dos seus filhos, para cuidar do seu marido. E muitas vezes é natural para nós nos colocarmos em segundo plano, é ou não é? A gente faz isso de maneira natural, porque a mulher, ela é doadora. A mulher nasceu da onde? De onde que Deus nos tirou? Da costela. E a costela tem uma coisa interessante dentro. Não vou pregar sobre isso hoje, mas dentro da costela tem a medula óssea. E é a medula óssea que é doadora de vida, que é produtora de células que trazem vida. Então, a mulher, por sua essência e natureza, é aquela que doa vida. Deus nos fez assim. Mas até essas mulheres que são feitas de osso, uma hora sentem. Então, eu estava bem cansada, mentalmente, fisicamente cansada, depois de 5 anos muito intensos, cuidando de muita gente. E eu lembro que os primeiros dias que eu cheguei com a minha família para descansar, nós alugamos uma casa, e o único pedido que eu falei para o meu marido foi, amor, eu quero um lugar onde eu possa fazer caminhada, onde eu possa fazer ali, ter o meu devocional, ter o meu tempo de contemplação, que para mim é sempre tão importante estar em contato com a natureza. Deus nos deixou a natureza como um símbolo, um marco de todas as estações, para que a gente possa receber refrigério. E nesses dias, eu lembro dos primeiros 12 dias que eu passei ali, a minha mente ainda estava extremamente acelerada. Sabe quando você vem cavalgando num cavalo rápido? Ou num trem imparável? O trem nunca freia de uma vez. O trem vai, se ele quer frear, ele tem que demorar mais um tempo até chegar no ponto final dele. E a minha mente estava exatamente daquele jeito. Eu estava parada, mas a minha mente, dentro de mim, ainda viu um turbilhão de coisas, de preocupações com a igreja, com as pessoas. E eu acho que quando estava lá para 12, 13 dias, foi a hora onde eu falei, parou. Meu Deus, descansei, até cheguei para Fred, acordei ele cedo, ele ainda estava na cama. Eu falei, amor, eu descansei, agora eu sinto que eu consegui parar. E nesse dia eu saí para caminhar, e gente, eu sentei num banquinho debaixo de uma árvore, eu só chorei. E eu falei assim, meu Deus, por que eu estou chorando mesmo? Eu nem sei. Porque às vezes a gente vai suportando as dores, a lida do dia a dia, a gente não percebe o quão necessitado nós estamos de parar para ouvir a Deus, de realinhar o nosso coração. Veja, eu faço isso todos os dias, todas as semanas. Eu cumpro de maneira obediente aquilo que o Senhor nos ensina sobre o sabático, sobre descansar. Mas muitas vezes, quando a gente tem tantas responsabilidades, é difícil a gente se aquietar e parar para olhar para dentro. E eu sentei exatamente embaixo de uma árvore que estava no outono, e eu fui vendo com o passar dos dias. Todos os dias eu ia fazer caminhada ao redor daquela árvore, assim, num lugar onde eu passava por ela, e eu fui vendo aquela árvore ficar pelada, assim, cair todas as folhas. Todos os dias eu chegava e ela estava vistosa quando eu cheguei e ela estava perdendo as suas folhas. E então o Espírito Santo falou comigo algo muito claro. Filha, você está vendo as folhas dessa árvore caírem? Ela não faz nenhum esforço para tentar manter aquilo que não pertence mais a ela. Por que que muitas vezes você tenta manter e fazer tudo, conciliar tudo, aquilo que o Senhor já virou, aquilo que o Senhor já mudou na tua vida, ou aquilo que o Senhor já falou para você que acabou? A gente vai tentando conciliar os pratos da nossa vida de mulher e esquece que Deus tem para nós a cada estação. Isso é algo que eu ministro muito. Os tempos e as estações, e nós precisamos discernir esses tempos e estações. Deus tem para nós, sabe, uma estação muitas vezes que é para cavar para baixo. Não sei se você está aqui no inverno e seja o seu tempo de cavar e aprofundar as suas raízes, ou se você está aqui e seja o seu tempo doloroso do outono, onde você vai vendo, você vai perdendo coisas. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, mas talvez você esteja aqui, você esteja num tempo de perdas, e eu estou aqui essa noite para te dizer: ei, calma, Deus está no controle da tua história. E até nas perdas que Deus nos permite ter, Ele está nos preparando para que a gente possa aprofundar as nossas raízes e, na estação oportuna, dar frutos gloriosos para Ele. Olha bem aqui para mim, minha querida, nesse mundo de alta performance e de produtividade, não confunda fazer muitas coisas ou ser extremamente produtiva com ser uma mulher frutífera. Deus te chamou para ser uma mulher frutífera e dar frutos que permanecem em toda e qualquer estação. Mas como que eu vou dar frutos em toda e qualquer estação se eu quero manter tudo que muitas vezes Deus já disse para eu deixar? E eu quero nessa noite falar com vocês sobre o poder do lugar secreto. Algumas coisas que Deus tem me ensinado e algo que eu nunca tinha percebido sobre o lugar secreto. Foi nesses dias de férias, desacelerando esse trem em alta velocidade, que mais uma vez Jesus falou comigo no meu lugar secreto. E eu preciso dizer isso para você também: não tenha medo de sair de cena. Porque você precisa ser essa menina do quartinho. Essa mulher que aprendeu o poder do lugar secreto. Então, o lugar secreto tem três chaves e três princípios que eu quero ministrar e ensinar para vocês nessa noite. E o primeiro princípio do lugar secreto é a intimidade e comunhão com o Pai. Intimidade e comunhão com o Pai. Jesus estava sempre no lugar secreto. Ali era um lugar onde ele buscava, onde ele parava tudo para ouvir a voz do Pai, um lugar onde ele contemplava, onde ele adorava. Abra a tua Bíblia comigo em Marcos 1:35. Marcos 1:35. Nós vamos ler alguns textos da palavra. Marcos 1:35. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Agora abre a tua Bíblia comigo no livro de Lucas 5, capítulo 5, versículo 16. Lucas 5:16. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. Minha querida, olha bem aqui para mim. Se Jesus, que era Deus encarnado, em forma de homem, parava tudo, tudo o que ele estava fazendo, para ouvir a voz do Pai, para ter comunhão e intimidade com Deus Pai, quem você pensa que é para entrar numa vida de automático, onde você não para para ter sua comunhão com Deus? Jesus nos ensina um princípio importante. Eu costumo dizer sempre para as minhas ovelhas que demanda é um saco furado. Quanto mais você resolve problema, mais problema aparece. Quanto mais você resolve coisa, mais coisa tem para resolver. Tudo aquilo que você fez hoje, quantas aqui são do lar, mulheres que cuidam de casa, que lavam louça. Você faz tudo todo dia, né? Não? No final do dia, a casa está arrumada ou desarrumada? Gente, tem um exemplo maior do que arrumar a casa. A gente termina de limpar tudo de novo. E no dia seguinte, a mesma coisa. Passa café, coa café, lava a louça. A nossa vida, ela é cheia de grandes responsabilidades, de grandes demandas o tempo inteiro. Mas nós temos o hábito de entrar numa vida de automático e como mulheres responsabilizadas por tantas coisas, muitas vezes a gente escuta todas as vozes, mas a gente não para ouvir a voz de Deus. E esse é o grande erro dessa geração, é algo que tem me incomodado profundamente. Porque eu tenho visto pessoas que querem construir uma fé express. Sabe aquela coisa de você lê a Bíblia, você estuda e me traz mastigado? Ou eu vou lá no meu canal do YouTube e coloco assim, mensagem sobre esperança. Aí eu vou lá e encontro uma mensagem de esperança. Ah não, hoje eu quero ouvir falar sobre santidade. Aí eu vou lá e acho uma mensagem sobre santidade. A gente acabou, de alguma forma, terceirizando para outras pessoas aquilo que nós deveríamos ter a missão e a responsabilidade de buscar. E sabe, Deus tem me falado sobre uma geração de mulheres que amam a Bíblia, que amam a palavra de Deus. Numa geração tão relativizada, onde, né, a rainha dos baixinhos ontem tweetou o quê? A Bíblia precisa ser reescrita por ela, né? Pega a tua Bíblia aí, minha irmã. Essa é a palavra que nunca vai mudar, independente daquilo que os outros digam. A palavra de Deus permanece para sempre. Nós temos que ser essas mulheres bíblicas que amam a palavra. Você sabe qual é o maior legado que eu quero deixar para vocês aqui, que são as minhas ovelhas? Mulheres que amam a Bíblia, a palavra de Deus, que amam a presença de Jesus. Não mulheres que estão atrás só de uma mensagem motivacional que vai mexer com o seu ego. Esses dias eu ministrei num lugar e eu disse algo que ofendeu profundamente uma mulher. No final do culto ela me procurou. Eu falei para ela, olha, a autoajuda não tem o poder de fazer aquilo que a ajuda do alto tem. Nós estamos numa geração que valoriza tanto a autoajuda. E veja, eu sou médica, eu posso dizer para você, é tão importante você cuidar das suas emoções, da sua alma, você desenvolver autoconhecimento. Eu tenho um curso inteiro, viu, o seu propósito só sobre isso. Depois você faz lá. Mas eu não estou falando disso, porque por mais que a gente se conheça e que eu tenha várias ferramentas para estar bem, se eu não receber a ajuda do alto, se eu não tiver comunhão com Jesus, se eu não conhecer do amor dele, se eu não tiver revelação do amor dele, então eu nada seria. É tudo esforço vão. E sabe, nós vemos essa geração que terceiriza a sua fé, o seu relacionamento, e você fala assim, ah, não, se a minha pastora me reunisse comigo toda semana para me discipular, eu ia ser mais crente. Ah, se a minha igreja tivesse isso, eu ia ser mais crente. Aí você vira aquela mulher que pula de galho em galho. Porque você vai terceirizando para o outro aquilo que você só pode obter de Deus, no seu lugar secreto. Jesus nos ensina, para tudo. Vai para o lugar secreto, Mateus 6, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu quero ver uma geração de mulheres que amam a presença de Jesus, que são essas meninas do quartinho, e como diz aqui no nosso Nordeste, essas mulheres que amam estar com a cara no pó. É, a gente tem que avivar esse termo de novo, cara no pó. Pergunta para tua irmã do lado aí se ela conhece o que é cara no pó. Vou te ensinar. E essa semana você vai praticar. Sabe o que você tem que fazer? Fecha a porta do teu quarto, minha irmã. Deixa todo mundo sair. Liga uma música de louvor alta. Eu me lembro assim que eu entreguei a minha vida a Jesus. Era esse lugar que eu fui forjada, que eu fui curada, que eu fui liberta. Eu sequer tive alguém para me discipular e sentar comigo e abrir a Bíblia e me ensinar, minha irmã. Qual é a sua desculpa com a internet hoje? Eu lembro que eu dizia, Deus, fala comigo, Senhor. Ah, Deus, eu tenho tantas coisas para ser curada. Eu me lembro de me ajoelhar no lado da minha cama e chorar e falar com Deus. Às vezes eu estava orando e eu sentia aquele peso espiritual no meu quarto. Eu falava, ah, Satanás, sai daqui, em nome de Jesus. Não estava tão corajosa ainda, mas eu já cria na palavra. Não sei se você já passou por isso, você está boazinha aqui no lugar, de repente você sente, o negócio fechou, aquele peso espiritual. Minha querida, pega a sua espada e se levante no poder do nome de Jesus. Se levante no poder do nome de Jesus. Seja essa mulher que aprende a estar nesse lugar, que é forjada no lugar secreto. Eu estava ali e muitas vezes eu fui curada, eu fui liberta, eu fui restaurada nesse lugar. Escute aqui para mim, querida, eu posso inspirar a sua fé, mas nenhum pastor ou qualquer mentor de internet pode fazer pela sua vida aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Para de delegar, de transferir para o outro. É você, minha querida, que tem que decidir 2023. Eu vou botar minha cara no pó e eu vou buscar Deus. Eu vou conhecer a Bíblia. Eu ainda não sei direito da Bíblia, mas eu vou aprender. Em breve nós vamos ter a Escola de Mulheres Pink Power. Glória a Deus. Glória a Deus. E vai ser uma escola bíblica para ensino, para discipulado de uma geração que não pode mais andar cambaleando. Quando a Bíblia diz que as mulheres edificam, a mulher sábia edifica a sua casa em Provérbios 14, a Bíblia está nos trazendo uma grande missão, mulher. É você e eu que temos a responsabilidade de sermos as construtoras do nosso lar. O homem é o visionário, é o líder, mas é a mulher que é o esteio do seu lar. É por isso que a mulher tola destrói tudo com as próprias mãos. Mas você só vai ser essa mulher que vai entender a vontade de Deus para você. Eu escuto todos os dias, pastor, o que, que Deus tem para mim? Qual é o meu propósito? Minha querida, fecha a porta do seu quarto, coloca a tua carinha no pó, se ajoelha ao redor da tua cama e diz, Deus, eu só saio daqui se o Senhor falar comigo. Eu só saio daqui se só falar comigo. Uma vez eu fiz um jejum, eu falei, é o seguinte, Senhor, Jesus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu só vou parar de jejuar quando o Senhor falar comigo. E foi passando um dia, dois dias, três dias, quatro, cinco dias, eu estava fraca. A minha mãe, que estava comigo, ela disse, minha filha, pelo amor de Deus, come. Eu falei, mãe, então oro para Deus falar comigo, porque enquanto Deus não falar comigo, eu não vou encerrar esse jejum. Bebel estava comigo também. E sabe, queridas, que nós estamos precisando de mulheres mais radicais para ouvirem a voz de Deus. Meu papel aqui não é dar uma mensagem que vai massagear o seu ego, mas é fazer você entender o quão preciosa e amada você é e quanta revelação dos céus tem para você, disponível para você. Será que você quer tudo aquilo que os céus têm para você? Diga comigo, eu quero tudo aquilo que os céus têm para mim. Eu vivo dizendo isso para Deus, Senhor, eu sou grata, mas não está bom não, eu quero mais. Eu quero mais revelação, eu quero mais da tua glória. E o segundo princípio que a gente aprende sobre o lugar secreto, o primeiro é que é um lugar de comunhão e conexão, intimidade com Deus. Mas o segundo princípio, a segunda chave que eu preciso te dar nessa noite, é que o lugar secreto é um lugar de ajuste emocional. Diga comigo, ajuste emocional. Em Mateus 14, gente, esse é um capítulo da Bíblia que me choca. Porque ele começa com uma má notícia. Mateus 14, nós já vamos ler um pouquinho, deixa a tua Bíblia aberta. Ele começa com uma péssima notícia para Jesus. E a notícia para Jesus é a seguinte. Jesus, João Batista morreu. João Batista foi decapitado. E a Bíblia fala que assim que Jesus escuta que isso acontece, ele corre imediatamente para o lugar secreto. Leia aí comigo, a partir do verso 12, a Bíblia diz, os discípulos de João vieram e levando o corpo o enterraram. Depois foram e contaram a Jesus o que tinha acontecido. Aí olha o que tem logo a seguida. Antes do verso 13, a tua Bíblia está dizendo assim, Jesus alimenta mais de 5 mil pessoas. Vamos abrir a Bíblia, meninas. A Bíblia diz o seguinte: quando Jesus ficou sabendo o que tinha acontecido, ele saiu de um barco e foi sozinho para o lugar onde não tinha ninguém. Quando a multidão soube disso, deixou os povos e o seguiu por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, ele teve muita compaixão do povo e curou os doentes. Olha aqui para mim, Mateus 14 começa com uma péssima notícia. João Batista está morto, o primo de Jesus, aquele que vinha batizado Jesus. E logo depois que Jesus sabe dessa péssima notícia, a Bíblia diz que imediatamente ele vai para o lugar secreto. Porque o lugar secreto é o lugar de autoajuste emocional. A nossa geração tem perdido muito, você sabe por quê? Porque a gente também delega para o outro a responsabilidade de nos ajustar emocionalmente. E eu louvo a Deus por essa geração nova de psicólogos, de terapeutas e da sensibilidade que hoje, dentro das igrejas e fora, a gente tem de ver pessoas que estão buscando ajuda emocional. Aqui nós temos ótimos psicólogos, temos futuros psiquiatras. Mas uma coisa que eu preciso te dizer é que por mais que você faça terapia, que você tome medicação em algum momento que você de fato precisa, e você não tem que ter preconceito com isso, isso jamais vai ser suficiente para preencher as lacunas da sua alma. Porque a única pessoa que pode preencher as lacunas da sua alma se chama Espírito Santo, minha amiga. E a gente vai buscando e vai hipermedicando e muitas vezes transferindo coisas onde a gente deveria, depois de uma frustração, uma péssima notícia, como foi a que Jesus recebeu, corrido para o lugar secreto, se ajoelhado e dito muitas vezes, provavelmente ali, a Bíblia não nos entra em detalhes. O único momento que a Bíblia nos fala de detalhes do lugar secreto de Jesus foi ali quando Jesus entrou no Getsêmani. E a Bíblia diz que Jesus chorou lágrimas de sangue. Alguma vez na vida você já chorou lágrimas de sangue? Só lágrimas de crocodilo, né? Lágrimas de sangue, um processo, a ciência explica esse processo como hematidrose, que é extremamente raro na literatura médica. É quando os capilares sanguíneos, dado um nível tão elevado de estresse, se rompem e extravasa sangue pelos poros. Jesus estava num nível altíssimo de sofrimento emocional. E eu preciso dizer para você o que a palavra nos garante, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele mesmo sofreu, passou por todas as tentações, todas as traições, abandono. Jesus passou, ele sabe como você se sente. Mas por que que você não diz para ele como você está se sentindo? De buscar nesse lugar secreto, esse lugar de ajuste emocional. É tão interessante que a Bíblia fala que depois que Jesus chora a sua dor e o seu luto, porque muita gente nem se permite viver o luto, a gente vai acostumando a viver numa geração de filtros, onde simplesmente você não tem coragem de buscar ajuda e dizer: gente, eu não estou bem. E aí você vai tocando a vida, resolvendo uma coisa atrás da outra, sendo uma resolvedora de demandas. Ei, Deus não te criou para ser uma resolvedora de demandas. Deus te criou para ser filha amada. E Ele vai te dar poder e graça para solucionar aquilo que você precisa todos os dias. E aí a gente vai tolerando o intolerável, sem buscar a ajuda de Deus, sem buscar a ajuda de pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado. Mas é interessante que a Bíblia fala que depois que Jesus vai para o lugar secreto, depois dessa má notícia, ele passa pelo barquinho, para o outro lado do mar da Galileia. E quando ele chega na outra margem do mar da Galileia, existe uma multidão que está esperando por Jesus. E queridas, foi o maior milagre que Jesus realizou em número de pessoas alcançadas no mesmo dia da péssima notícia de que o seu primo tinha falecido. Jesus se enche de compaixão e ele multiplica ali 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 homens, em torno de 12 mil pessoas entre mulheres e crianças foram alcançadas por aquele milagre. Agora eu te pergunto, se Jesus não tivesse tido tempo para ajustar as suas emoções, vocês acham que ele estaria bem para fazer aquilo que ele precisava fazer? Você sabe por que muitas vezes a gente não consegue cumprir o nosso propósito? Porque a gente está numa vida, numa coisa atrás da outra, num atropelo atrás do outro. A gente não para para cuidar dos nossos pés. A gente não para para buscar a ajuda de Deus. A gente não para para dizer: Deus, socorro, Senhor, eu não estou bem. Que a gente vai entrando numa vida de automático. Eu já contei isso outras vezes, mas eu lembro quando eu estava no exército, no ano de 2019. Imagina, gente, eu entrei no exército com 40 anos, tá? Eu não entrei com 18, com 20, eu entrei com 40. E só tinha menino de 18, meu capitão, meu tenente tinha 26, meu capitão tinha 34. Eu era a mais antiga, para não dizer outra palavra, de todos. Até daqueles que estavam me treinando, graças a Deus, não do coronel. E eu lembro de a gente sendo preparado para ir para a selva, eles diziam: Flávio, para todos nós que estavam treinando, não esqueçam, toda oportunidade que vocês tiverem, quando vocês pararem, tirem o coturno do pé, troquem as meias, parem para cuidar dos pés. Parem para cuidar dos pés. E eu guardei aquela instrução de maneira tão poderosa. Gente, eu fiquei aficionada com aquele negócio. Pare para cuidar dos pés, para cuidar dos pés. Eu guardei essa instrução, ela me salvou. Porque eu levei vários pares de meia. Toda vez que a gente parava um pouquinho no intervalo, aqueles dias que a gente dormia uma, duas horas por dia. Imagina você dormir com a mesma roupa, fazer rastejamento e ter que dormir vestida de lama. Eu passei por isso, gente. Com o coturno molhado, passar por dentro de rio. Todas as vezes que eu sentava, eu tirava o coturno rápido, trocava minha meia. E eu fui a única da minha tropa que terminou com o pé inteiro. Eu tinha um calo aqui e ali, mas não era nada comparado com eles. Alguns perderam a sola do pé. As feridas eram profundas, porque não pararam para cuidar dos pés. A Bíblia diz o que sobre os nossos pés? Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas novas. Há quanto tempo você não para para cuidar dos seus pés, minha linda? Por que você está só entrando de missão em missão, de projeto em projeto, e você não para para ver? Sabe o que acontece quando para? Você está com marcas tão profundas dentro de si, com dores tão difíceis de serem tratadas. Às vezes esgota, chega num burnout, chega num quadro depressivo, numa síndrome do pânico. Porque negligenciou os sinais e as pequenas dores. E se você está aqui nessa noite, eu preciso dizer para você, por mais incrível que você seja, eu acho que você ainda não é a Mulher Maravilha. Por mais incrível que você seja, por mais responsável, capaz, você é gente. Você precisa parar para cuidar dos seus pés, para se deixar ser cuidada. Eu nunca tive a pretensão de parecer uma Mulher Maravilha. Ou de parecer alguém infalível que não sente dores nenhuma. Eu sempre quis ser humana. Você sabe por quê? Eu tenho muito medo de gente super espiritual. Aquelas pessoas que parecem que estão flutuando, já viu? São semideuses até. O arcanjo, esse negócio de arcanjo é perigoso. Porque o arcanjo que eu conheço, que quis ser igual a Deus, Deus derrubou ele lá de cima. Se Deus se tornou homem para se identificar com as nossas dores, Deus se humanizou para sentir as nossas dores, para se identificar conosco e nos mostrar como que nós podemos viver uma vida justa, reta, santa, pura. Por que que você quer se desumanizar? Eu estou aqui para dizer para você nessa noite, e foi o que Deus começou a falar comigo assim, de maneira muito profunda. As minhas discípulas sabem que eu já ministrei sobre isso para elas. E até aí eu tinha entendido o poder do lugar secreto. Primeiro, intimidade, comunhão, conexão com Deus. Segundo, lugar de autoajuste, porque é para onde eu corro todo dia, toda semana. Toda semana eu paro um pouquinho e digo: Senhor, é o seguinte, arranca de mim aquilo que não te pertence e coloque em mim um espírito reto, um espírito que ama a tua presença. Você sabe, quando nós aprendemos a nos julgar, a corrigir a nós mesmas, outras pessoas não vão ter esse poder sobre a tua vida. Quando você aprender que existe um lugar para você de filha, esperando você, o Espírito Santo está esperando você com um convite todos os dias. Filha, escuta minha voz. Filha, para de dar ouvidos à voz da multidão. Você sabe o último estudo que eu li essa semana? A média de tempo que as pessoas passam na internet, especialmente os jovens e adolescentes, é de 6, média, 6 a 9 horas por dia. 6 a 9 horas por dia. Alguns passam mais. Quanto tempo a gente perde zapeando, olhando a vida do outro? Mais do que... Essa aqui é velha. Mais do que Facebook. Você precisa de Face no book. Cara, no livro. Nesse livro que pode mudar a sua vida. É, sabe, aprender a parar tudo para ouvir a voz de Deus. Se Jesus parava, quem você acha que é para não parar, para não parar para ouvir a voz de Deus? E é por causa de tantos desajustes emocionais, da nossa hiperresponsabilidade com tantas coisas, que muitas vezes a gente vive como mulheres desequilibradas. E eu quero profetizar sobre você, no nome de Jesus, uma mulher equilibrada, uma mulher cheia de saúde emocional, mental, física. Toda saúde, tudo que você precisa está disponível para você, minha querida. Esses dias eu postei uma foto em algum lugar e alguém escreveu assim: descanso merecido, pastora. Olha bem aqui para mim, nunca mais diga isso para ninguém. Porque a gente não descansa porque merece, porque na verdade a gente não merece nada. A gente descansa porque é princípio. E se eu deixo de cumprir um princípio, quem é que vai sair machucado com isso? O princípio que eu quebro é o princípio que vai me quebrar mais na frente. Muitas mulheres estão quebradas. Você sabe por quê? Porque vem quebrando princípios um atrás do outro e negligenciando aquilo que Deus tem disponível para você. Nunca mais escreva para ninguém descanso merecido, como se tivesse pessoas que não merecem descansar. Não, tu merece. Qual filtro que a gente usa para merecer? Aquela ali tem cara de que merece. Olha, tá até de olheira, bichinha. Ela merece descansar. Aquela ali, não, tá com a cara boa, merece não. Aí a gente vai usando os nossos filtros sociais errados para tentar rotular o outro. Ai de mim se fosse esperar que as pessoas merecessem que eu tivesse descanso ou qualquer outra coisa. Do mesmo jeito teve que essa pessoa que me mandou essa mensagem, teve uma outra, feiticeira de Satanás. Que a oração contrária é feitiçaria, a Bíblia fala sobre isso. Você sabia disso? Deus nos livre da oração feiticeira. Das pessoas que parecem que se importam com você, mas que no fundo só querem o seu mal. E essa pessoa me mandou assim: ah, pastora, já está descansando de novo. Vontade de eu responder assim, tipo, você está pagando minhas contas, amiga? Mas eu fui mais educada. Fui mais educada, não sei a resposta que eu dei, mas eu dei uma resposta bem educada. Nós não descansamos porque merecemos, nós descansamos porque é princípio. E como que eu devo fazer isso? Você deve fazer isso uma vez por semana. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei, dá o teu jeito. Porque se você quebrar esse princípio, você vai ser quebrada por ele. E você não vai poder dizer que o Senhor não te instruiu à luz da palavra de Deus. Quantas mulheres aqui querem ser fortes para aguentarem pressões, lidarem com tempestades com equilíbrio? Você só amém, eu ouvi um amém tão lindo, Jesus. Quem foi essa crente? Quem foi? Está aí. Oh, glória a Deus pela tua vida, princesa. Vamos aprender com as crianças, meninas. Por que a gente é tão cabeça dura, né? Para que a gente possa aprender a lidar com pressões, Deus está afirmando a nossa identidade, o nosso propósito. E é no lugar secreto, é esse lugar de ajuste. Onde você chora as lágrimas que você precisa. As pessoas às vezes dizem assim para mim: pastora, nossa, tu é tão forte, meu Deus. Você chega, parece aí uma general marchando. Dá vontade de eu dizer assim: eita, tu não sabe as lágrimas que eu chorei essa semana aos pés do meu Senhor. A diferença é que eu aprendi a chorar no lugar certo. É que eu aprendi a buscar ajuda à pessoa certa. A diferença é que eu parei de, sabe, buscar solução em tantas outras coisas. E eu aprendi que é só em Jesus que eu tenho tudo o que eu preciso. Mas no finalzinho desse ano passado, Deus falou comigo algo diferente sobre o lugar secreto. E esse é o terceiro princípio que eu quero falar para vocês. Eu nunca tinha pensado lugar secreto sobre esse aspecto. Eu sabia que ele se tratava de intimidade com Jesus e eu amava essa intimidade. Depois de um tempo eu aprendi que era ali que eu ia ser refeita, reconstruída, reposicionada. Que era ali que Deus ia trabalhar na minha identidade, me forjar e me fazer sair desse lugar secreto uma leoa. Mas em dezembro do ano passado Deus falou comigo: filha, o lugar secreto também é sobre o outro. Olha só o que a Bíblia fala, depois que Jesus, ainda em Mateus 14, depois que Jesus, primeiro, tem uma péssima notícia, vai para o lugar secreto, depois ele cura ali, ele multiplica aqueles pães e peixes. A Bíblia fala que todo mundo disse assim: uau, esse verdadeiramente era o Filho de Deus, porque as pessoas tendem a avaliar o seu sucesso pelos resultados que você dá, é ou não é? É assim que o mundo avalia o seu sucesso, mas não é assim que Deus avalia o seu sucesso. Para Deus, você é muito bem sucedida quando você se transforma em uma mulher obediente à sua palavra. E Deus falou comigo: o lugar secreto também é sobre o outro. Olha o que diz a Bíblia no verso 21 e 22 de Mateus 14. E os que comeram foram cerca de 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus olhou para aquele povo e disse assim: eu vou para o lugar secreto. Você sabe por que eu vou para o lugar secreto? Porque depois de dias de luta e depois de dias de muita glória, onde milagres poderosos aconteciam, Jesus ia ali para reposicionar o coração dele, porque nem a perseguição mexia com ele e nem o aplauso humano. Enquanto você se mover pela aprovação e pelo aplauso, você vai se paralisar pelas críticas. Não se mova pela aprovação e não paralise pelas críticas. Apenas faça aquilo que Deus te comissionou a fazer. Jesus olha para aqueles discípulos e fala assim: vão, entrem no barco, eu vou encontrar vocês no meio do caminho. E a gente já ouviu essa história, é quando há uma grande tempestade. E aquela tempestade veio, os discípulos ficaram desesperados até quando foi alta madrugada. E Jesus então vem caminhando sobre as águas para encontrar os discípulos. E ele ministra para eles: não temam, eu sou o Senhor, eu sou. Naquela noite mais escura, eles têm a revelação mais gloriosa de quem era Jesus de fato, porque foi a primeira vez que Jesus se revelou como o grande eu sou. Até então ele era Jesus, e os discípulos achavam que ele talvez fosse um profeta, eles tinham uma certa dúvida de que ele realmente fosse o Filho de Deus. Mas naquela madrugada escura, no auge da tempestade, Jesus olha para eles e diz: não temam, eu sou. Essa é a versão original. Talvez o seu texto em português esteja escrito "sou eu", mas o texto original, Jesus está se revelando como eu sou. E naquela hora Pedro dá o passo para fora do barco. Ele diz: Senhor, se tu és o grande eu sou, me faz andar por sobre as águas. E a gente já conhece essa história. Pedro foi o único homem, além de Jesus, que andou por sobre as águas. Não importa quanto tempo. Mas a grande questão é que o lugar secreto foi na ausência de Jesus. Quando Jesus não estava presente fisicamente com eles, que o temperamento deles foi sendo mostrado. Foi nos momentos onde Jesus não estava que Jesus percebeu que Pedro, por mais instável que fosse, tinha o caráter de líder. Foi naqueles momentos que ele percebeu que a fé de Tomé cambaleava, que João era aquele que amava ele acima de tudo, e não queria só fazer parte de um time de sucesso, mas João amava Jesus. Foi nas ausências de Jesus que ele percebe a trama de Judas, como o coração de Judas vai mudando na sua ausência. O Espírito Santo disse para mim algo poderoso que eu quero dizer para você. Ele disse: filha, existem coisas que você só vai perceber quando você está de costas. Eu até escrevi um texto sobre isso. Você quer saber se de fato as pessoas te amam? Solta o cabo, Danal. Solta o cabo. Solta a corda. Você quer saber se realmente aquilo que você tem plantado no coração dos outros está frutificando? É de verdade, é amor genuíno, é honra genuína. Tão afastada. Porque é muito fácil as pessoas te amarem e te honrarem na tua presença. Mas é na sua ausência, quando você vira as costas, que você sabe quem está protegendo as tuas costas ou quem está com um punhal para apunhalar as suas costas. Exatamente nos momentos onde Jesus sai de cena, é a hora onde ele percebe as nuances do caráter de cada um dos seus discípulos. Quem é que tem um afeto interesseiro ou quem de fato tem um amor genuíno? Olha bem aqui para mim, minha irmã, para de vigiar as pessoas. Aprenda a caminhar com pessoas que guardam as suas costas. E como é que você vai saber que elas guardam as suas costas? Dando as costas. Deixando elas fazerem. Como é que você vai saber que o seu marido de fato é fiel, é regulando ele o tempo inteiro no WhatsApp? A pastora, quer dizer que eu tenho que fechar os olhos? Não, eu estou te ensinando o que Jesus ensinou, gente. Nós precisamos saber que nós não somos insubstituíveis naquilo que fazemos. Isso adoece muitas mulheres. A gente quer dar conta de tudo, a gente quer fazer tudo, é ou não é? Muitas vezes a gente quer ser tudo para todo mundo e eu vou te dizer, você não vai conseguir. É na nossa ausência, quando a gente deixa os outros muitas vezes fazerem, que a gente sabe de fato quem nos ama. E eu preciso te dizer uma coisa que eu descobri, que quando eu descobri isso, doeu muito no meu coração. E foi o Espírito Santo que falou comigo. Porque eu lembro de uma situação que eu disse: Deus, eu fiz tudo por essa pessoa. Eu me doei, eu me dediquei, o Senhor sabe que eu amei de maneira genuína. E o Espírito Santo falou comigo: filha, o seu tudo não vai ser suficiente para alguém. O seu tudo não vai ser suficiente para alguém. Sempre vai haver alguém que acha que você poderia fazer mais, dar mais. Que você poderia, sabe, dar mais atenção para essa pessoa, dar mais dinheiro para essa pessoa, dar mais presente para essa pessoa, dar mais tempo para essa pessoa. Sempre vão haver aquelas pessoas que são os sugadores do seu tempo. E no geral são essas pessoas que quando você vira as costas, são as primeiras que te abandonam. Olha bem aqui para mim, minha querida. Não tente fazer ficar quem não pertence mais a você. Não tente fazer ficar quem não ama você de maneira genuína. Eu ensinei muito isso no meu livro Conexões que Mudam Destinos. Quando eu falei que a Noemi, ela está ali naquele momento de recomeço para entrar, voltar para ajudar o lugar que ela nunca deveria ter saído. E de repente ela olha para Orfa. E Orfa significa aquela que dá as costas, nunca. E ela tem muita sabedoria quando ela deixa a Orfa ir. Porque às vezes a gente quer manter conosco ou fazer ficar conosco pessoas que não têm absolutamente nenhuma aliança conosco. Você já viveu isso? Alguma amizade, alguma pessoa que você se enamorou e que você fala assim: ah, não, deixa eu me rebaixar mais uma vez, deixa eu me conformar com migalhas. Deus não te chamou para ser uma mulher comedora de migalhas, Deus te chamou para ser filha, e como filha você tem um lugar à mesa. Você tem um lugar à mesa. Para de tentar controlar aquilo que não está debaixo do teu controle. O lugar secreto também é sobre o outro. Deus tem ministrado profundamente isso no meu coração, porque isso é um confronto com o nosso desejo de ter controle. Especialmente se você carrega um senso alto de responsabilidade, às vezes maior do que a sua própria vida. Alguma mulher assim? O lugar secreto também era essa oportunidade de Jesus deixar os discípulos sozinhos para ver como é que eles iam se sair quando ele não estivesse ali. Como que as pessoas vão se portar na plataforma que você construiu com tanto zelo e paixão? Quem serão as mãos que vão proteger carinhosamente as suas costas? Ou quais serão as mãos que se levantarão com espadas para atacar você por trás? Foi desse jeito que Jesus enxergou esse caráter impulsivo de Pedro, mas também de líder, responsável pelos outros. Se você já assistiu Descende, você vê aquele Pedro meio desequilibrado, mas... ele está sempre... todo mundo olha para ele. Na hora H, todo mundo tipo, fica assim, Pedro... o que, que a gente faz? Ele tinha uma voz de líder. A verdade, minha querida, é que corações se revelam quando a gente solta o controle. Se para que tudo esteja bem, você precisa estar ali fiscalizando a lealdade das pessoas, então, eu vou te dizer, é muito pesado isso. Como pastora, eu tenho essa grande missão, porque eu sempre fui uma mulher, sempre fui uma mulher que acreditei em outras. E mulher tem meio essa coisa de tipo assim, não, eu até quero que você cresça, mas não cresce mais do que eu, não. Tipo, não rouba o meu brilho. Mas de verdade, de coração, eu sempre fui aquela que fala assim, vai. Eu sou tanto essa que diz vai, que eu falo, não, eu nem preciso ir aparecer. Eu quero ver você fluir no seu dom, no seu chamado, porque eu acredito em mulheres que constroem plataformas seguras para outras. Nós não precisamos ser mulheres que competem umas com as outras, que se comparam, que tentam puxar o tapete da outra, que tentam desmerecer ou falar da outra. Minha querida, pare de ser essa mulher que desconstrói outra, seja essa mulher amiga, que está ao lado, que não fica usando a sua língua como uma espada afiada, mas seja essa que protege as costas dos outros. Quando você ouvir qualquer tipo de fofoca ou de situação, seja essa que vai dizer assim, não, eu não tenho o que falar, a não ser de bem. Guarda o seu coração. Porque isso, o que você fala, o que as pessoas falam sobre você, diz muito mais a respeito delas do que sobre você. Quando alguém me diz assim, ah, Flávia, ah, tu nem sabe, fulano falou isso de ti. A minha grande dúvida é por que aquela pessoa se sentiu à vontade para falar isso na sua frente. Ou porque você tolerou ouvir aquilo que você não deveria ouvir. Minha querida, para sermos essas mulheres bíblicas, essas mulheres que amam a presença de Jesus acima de tudo, Deus vai começar a mexer com o seu caráter e com as deformidades dele. É a hora onde a gente vai dizer, Senhor, eu quero ser essa mulher que sou curada no lugar secreto, que ama a Tua presença mais do que tudo e que aprendi a confiar, a entregar o controle da minha vida. A ser essa mulher que promove pessoas, promovo os meus filhos, promovo o meu marido, promovo outras mulheres. Olha para a mulher que está pertinho de você e diz assim, conta comigo para te celebrar. Você sabe, nós não conhecemos as pessoas no dia mal. Às vezes a gente fala assim, ah não, fulana está doente, ou a bichinha está ali, e pronto, todo mundo vira teu amigo. Na verdade é só um amigo de pena, é só pena, não é compaixão. Você quer saber quando as pessoas te amam de verdade? Elas aprendem a chorar com você, mas também celebram quando você está no seu melhor momento. Celebram em ver que você está bem, que você está rompendo, que você está crescendo. Ei, minha querida, não te diminui ver outra pessoa crescer. Não te diminui elogiar, ser aquela que promove, que levanta. Você não precisa subir ninguém para subir mais um degrau. Deus pode te usar para ser essa mulher que vai dar as mãos umas às outras. Eu creio tanto nisso, sabe? A gente não precisa usar máscaras, meninas. Deus tem nos dado amigas. Deus tem. Se você ainda não tem as amigas de Deus, comece a orar para Deus te apresentar as amigas dele. Seja mais intencional nisso. Quando você dobrar os seus joelhos, diga, Senhor, me apresenta as tuas amigas. Eu quero conhecer as tuas amigas. Eu quero andar com outras mulheres que me inspirem, mas eu também quero ser essa amiga, essa mulher que vai inspirar outras. Eu quero ser essa que vai trazer no próximo Pink Power mais duas, três mulheres, ser essa amiga do avivamento. Amém, mulheres? Você pode ser instrumento de Deus na vida de outras. Glória a Deus. Eu sou uma sonhadora, eu sonho com essa geração leal, de um coração nobre. Porque nós jamais estaríamos aqui se Jesus não tivesse passado a tocha do Evangelho para a igreja. E olha, eu vou te dizer mais, é quando você solta o controle que você tem a oportunidade de ver o cenário completo. Solta o controle. Entrega o controle nas mãos de Deus. Confia que Ele tem algo muito mais poderoso para você do que você mesmo um dia pensou. Esses dias, eu vou contar para vocês a palavra que Deus me deu e nós vamos orar. Deus tem falado muito comigo sobre lançar todas as flechas. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, talvez machucada por alguma circunstância da vida. Mas se você é essa mulher que ama a presença e está sendo forjada no lugar secreto, eu preciso te dizer isso. Deus vai te dar flechas, Deus vai te dar muitas flechas. Deus vai encher a sua aljava de flechas. De projetos lindos que vão fazer a diferença na vida de outras pessoas. De filhos que serão flechas. Não só filhos carnais, filhos do seu ventre natural, mas filhos espirituais, que você vai ser essa mulher arqueira, que vai lançar outras pessoas, que vai, sabe, lançar todas as suas flechas com ousadia. Se você chegou aqui por algum motivo, você parou de lançar as suas flechas, você guardou a sua aljava e as flechas que Deus tem te dado. Você se sentiu desanimada, pensando em desistir. Eu preciso dizer para você, não pare até você lançar a última flecha da sua aljava. Não pare. Que a gente possa chegar no último dia da nossa vida com as nossas aljavas vazias. Dizer para Ele, quando nós olharmos face a face, Jesus, Senhor, eu fiz tudo, eu me doei até a última gota, eu me entreguei radicalmente, Senhor, cada sonho, cada projeto que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu fui fiel até o fim, eu lancei as minhas últimas flechas, eu não quero ser essa mulher que vai chegar com a minha aljava cheia, e que vou ter que dizer para Jesus, que foi o medo que me paralisou, que foram as dores. Ah, mas Jesus, o Senhor não sabe quanto me traíram, quanto me deixaram, pessoas que eu investi, Senhor. Eu não sei qual é a sua desculpa, eu tenho um monte também. Mas eu decidi colocar todas as minhas desculpas de lado, para colocar o meu coração e dizer, Senhor, eu posso não ser perfeita, eu tenho tantas limitações, mas Senhor, eu vou me gastar, até a última flecha eu vou lançar, até o último dia da minha vida. Eu não vou parar até lançar a minha última flecha. Eu quero que você olhe para mim agora, porque nós vamos já orar. Jesus te chamou para ter intimidade com Ele, e é nesse lugar de intimidade que você vai receber as palavras que você precisa para cumprir o seu propósito nessa terra. Jesus te chamou para o lugar secreto, porque é nesse lugar que você vai ser reconstruída, refeita, reposicionada, curada. De toda mazela emocional, nunca se existiu uma geração tão cheia de ansiedade, de medo, de tão deprimida, tantas mulheres dependentes de ansiolíticos. E veja, em algum momento talvez você precise deles, mas isso não é a solução para a sua vida, a solução para a sua vida é Jesus. E Jesus está te chamando para que você entenda que o lugar secreto também é sobre o outro. Sempre vão existir tarefas. Sempre vão existir pessoas que estão ali para bater na porta do seu quarto e dizer, olha, tem um monte de coisa para fazer, menina. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos e eu dizia para eles, desde pequenininhos, a mamãe está orando agora. Às vezes eles entravam no meu quarto, eu deixava a porta destrancada E eu estava ali de joelhos, orando, adorando, e eles aprenderam a entender e a respeitar que eu amava eles, amava o meu marido, mas eu sempre disse para os meus filhos e para o meu marido, amo Jesus mais do que todos vocês. Você sabe qual é o nosso problema, mulher? É porque a gente coloca tudo e todos na frente de Deus. E você precisa ser feliz, inteira e plena em Jesus. Solteira, casada, com filho, sem filho. Você não precisa de nada do que Deus te dá para ser feliz. Você só precisa dEle. Você precisa pegar os teus olhos aí, teu coração e colocar os olhos em Ele. Olhai para eles e sereis iluminadas, assim diz a sua palavra. Para de buscar nos outros. Corre para o teu lugar secreto. Bota a tua cara no pó. Te humilha ali. Chora. Cadê as casadas aí? Vai para o teu lugar secreto falar mal do teu marido. Para de falar mal do teu marido para as tuas amigas. Eu falo para o Espírito Santo, Senhor, o Senhor ouviu o que ele falou. O Senhor ouviu o que o Senhor me disse. Trata com ele, meu Senhor. E às vezes quando ele vem me dá uma, fala assim, não, Flávia, porque eu pensei isso. Eu não vou nem falar que eu falei isso com o Espírito Santo. E ele está fazendo exatamente como eu tinha orado. Amém, é mesmo, amor, que boa ideia você teve. O Espírito Santo é o melhor amigo da mulher, minha querida. Tudo que nós precisamos é da presença dele.